Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é com grande satisfação, como ex-ministro da Saúde e, sobretudo, como cidadão brasileiro, que venho hoje à tribuna tecer alguns comentários sobre nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Não é novidade, aliás, é mera constatação, afirmar que a saúde pública vem sendo um alvo predileto de críticos do sistema público e defensores da privatização da saúde, que bombardeiam o SUS com os mais duros petardos, ignorando os avanços registrados nos últimos anos, forjando uma imagem distorcida e caótica e reduzindo o sistema a um vilão da cidadania. A novidade, senadores e senadoras, é sabermos que os usuários do Sistema Único de Saúde não pensam dessa maneira, que esta visão caótica do sistema, amplamente alardeada por seus detratores, com a ajuda dos meios de comunicação, não contamina a percepção de quem está inserido nele e tampouco altera a realidade dos fatos. Pesquisa divulgada na última semana pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que 30% dos entrevistados que tiveram alguma experiência com o SUS nos últimos 12 meses consideram bons ou muito bons os serviços prestados pelo Sistema Público de Saúde. Os números do Sistema de Indicadores de Percepção Social do IPEA sobre saúde, que ouviu quase 3 mil pessoas em todo o país, indicam que os serviços do SUS são bem avaliados por quem deles se utiliza, com índices de percepção positiva semelhantes aos obtidos nos estudos sobre serviços bancários e de telecomunicações. Em uma releitura do clássico e paradoxal Não Vi e Não Gostei, a maior parte das críticas ao SUS registradas pelo IPEA, e aí vejam só que coisa curiosa, está entre os entrevistados que não tiveram qualquer experiência com os seus serviços, que não utilizaram nem acompanharam qualquer usuário do SUS nos últimos 12 meses. Abro aspas para uma das conclusões registradas pelo IPEA. Parece que as pessoas que utilizam os serviços prestados pelo SUS têm uma percepção melhor a seu respeito do que aquelas que não os utilizam. Fecho aspas para abri-las uma vez mais, reproduzindo conclusão do jornalista Hélio Gaspari em artigo sobre o tema publicado no último domingo em vários jornais do país. Não é justo que se tenha uma má opinião de um serviço público a partir do juízo de quem não usa. E vou ainda um pouco mais longe, acrescentando à ideia de justiça uma questão sobre a legitimidade das opiniões. Está mais apto a avaliar o sistema quem utiliza seus serviços e, portanto, baseia-se na experiência direta, ou quem simplesmente formou sua opinião a partir da opinião alheia, sem nenhum contato direto com a realidade do sistema? Mas antes que enveredemos pelo debate filosófico, volto aos números para registrar o que me pareceu, no conjunto de dados divulgados pelo IPEA, a mais auspiciosa das constatações. Os dois serviços mais bem avaliados pelo conjunto dos entrevistados que tiveram alguma experiência com o SUS foram o Programa Saúde da Família, ou Estratégia de Saúde da Família, e a distribuição gratuita de medicamentos. Nada menos que 80,7% dos entrevistados que utilizaram ou acompanharam algum familiar beneficiado pelo Programa de Saúde da Família avaliaram o serviço como bom ou muito bom. A distribuição gratuita de medicamentos é percebida como um serviço bom ou muito bom por 69,6% dos usuários. Números tão ou mais expressivos que os dados relativos à ampliação dos serviços do SUS nos últimos 8 anos. E falarei aqui especialmente sobre o Programa Saúde da Família, paradigma da chamada atenção primária e principal pilar do processo de reestruturação do sistema público de saúde, em sintonia com as diretrizes traçadas pela Constituição de 1988. Por que a saúde da família é tão importante? A resposta é simples. Porque ao concentrar esforços na promoção da saúde e no atendimento de demandas básicas, como acompanhamento pré-natal e nutricional, consultas simples e vacinação, as equipes do Saúde da Família podem solucionar entre 80% e 90% dos problemas de saúde de uma comunidade. Se o Saúde da Família funciona satisfatoriamente, o percentual de atendimentos de média e alta complexidade, que exigem o investimento em recursos humanos mais especializados e equipamentos de alta tecnologia, pode ser reduzido a 10% ou 15% dessa demanda. O que, além de ter um impacto incrivelmente positivo na saúde da população, reduz consideravelmente os custos do sistema. Quando assumi o Ministério da Saúde, em 2003, o Saúde da Família contava com 16 mil equipes, formadas por um médico, profissional de enfermagem, técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde. Durante minha gestão, ampliamos o espectro do atendimento, incorporando a cada uma das equipes um dentista e um auxiliar de consultório dentário ou um técnico em higiene bucal, no chamado Programa Brasil Sorridente. Além disso, investimos pesadamente na multiplicação do número de equipes de saúde da família. Segundo dados do Ministério da Saúde, existem hoje mais de 31 mil equipes atuando em 5.294 municípios brasileiros, quase o dobro do que havia quando o presidente Lula assumiu o governo em seu primeiro mandato. Os investimentos de recursos públicos no programa mais que triplicaram nos últimos 8 anos. E a população coberta pelo Programa Saúde da Família passou de 55 milhões de pessoas em 2002 para 100 milhões em 2010. O Brasil possui hoje um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, com 11 milhões e 300 mil internações por ano e mais de 1 bilhão e 300 mil procedimentos anuais de atenção básica. A proposta do sistema é garantir assistência integral e gratuita em saúde para a população brasileira. E este foi o caminho tomado desde que assumimos a administração federal em 2003. Hoje, senador, nada menos... Senador. Hoje, pois não, senador Jorge Viana... Ouço com atenção a parte, Vossa Excelência.
Meu caro ministro, líder da nossa bancada no Senado, eu queria, nessa parte, fazer um registro, lembrando dos bons tempos, nos movimentos políticos, dormindo em lugares impróprios até, mas levados pelo sonho, e falar do meu orgulho quando você começou essa política que mudou a saúde do Brasil como ministro. Depois, o destino te conduziu a outros desafios. Eu também tirei uma lição de uma simplicidade, uma humildade de ficar à disposição da causa. É bem típico da tua atuação essa afirmação. Eu acho que você não tem causa. A causa é que te tem, meu caro senador Humberto Costa. E aí eu queria só me associar à sua preocupação de trazer para nós as conquistas que nós já tivemos. E eu queria só pôr uma preocupação. Eu acho que o Legislativo brasileiro precisa, nesse momento, criar condições para que a gente siga avançando nesse processo de consolidar o sistema público de saúde no país. Quando eu vejo a nação mais rica do mundo, os Estados Unidos, se debatendo em encontrar uma solução para o financiamento de sua saúde, eu vejo o quanto que nós ainda dependemos de um financiamento mais adequado para o sistema de saúde. E, óbvio, não estou falando exclusivamente de volta de CPMF, mas esse foi um tema presente em todas as campanhas, em todos os estados, e é grave. Os avanços que nós alcançamos estão em risco, de certa forma, por falta de um financiamento. Então, me associo às suas palavras, mas queria pôr aqui que, quem sabe, não está na hora, mesmo antes da reforma tributária, que também é um tema que devemos nos debruçar, quem sabe não está na hora de trabalharmos especificamente uma alteração no regime tributário brasileiro, tirando um imposto ruim, diminuindo a carga tributária, mas garantindo o financiamento para a saúde, para que a gente possa criar condição em cada município brasileiro, em cada estado brasileiro, para que não se perca os avanços e a gente possa seguir salvando vidas, como eu acho que vem fazendo a política pública implementada pelo governo do presidente Lula e agora seguindo com a nossa presidente Dilma. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e queria estar solidário, porque a saúde não tem partido, a saúde é vida. E acho que a sua contribuição pode nos ajudar a pôr esse tema na ordem do dia aqui no Senado também. Muito obrigado, senador.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e recebo com muita alegria, especialmente porque Vossa Excelência, na condição de prefeito e na condição de governador do Acre, prefeito de Rio Branco e governador do estado do Acre, colocou entre as principais prioridades do seu governo exatamente o tema da atenção à saúde. E eu sou testemunha ocular do trabalho que lá foi feito e que, sem dúvida, salvou muitas vidas, melhorou a vida de muitos acreanos. E Vossa Excelência traz aí um tema importante, porque, na verdade, nós não estamos aqui simplesmente tecendo loas. Sabemos que no Brasil o Sistema Único de Saúde tem muitos problemas, a começar desse que Vossa Excelência ressaltou, que é o do financiamento. Nosso sistema é constitucionalmente definido como um sistema universal. A saúde no Brasil é um direito de todos e um dever do Estado. Mas se nós compararmos os gastos públicos no Brasil com os gastos públicos de outros países que têm sistemas universais, nós vamos identificar que o Brasil está muito longe de países como a França, como a Inglaterra, como Cuba, como a Itália, como a Holanda. O Brasil, na verdade, tem gasto público que se assemelha ao gasto de países que possuem sistemas segmentados, como, por exemplo, os Estados Unidos. Dependendo de quem tenha feito a pesquisa, dos 100% de gastos com saúde no Brasil, entre 45% e 38% são os gastos públicos. O restante, 55%, dependendo da pesquisa, a 62 são gastos do bolso das próprias famílias, gasto privado. Portanto, há uma dissociação enorme entre o que nós queremos com o que está escrito na Constituição e dos recursos que nós dispomos para fazer com que o sistema se movimente. Por isso eu digo que o SUS é quase que um milagre, porque ele consegue garantir serviços de grande qualidade para a população, sem que nós tenhamos os recursos necessários. Por isso, Vossa Excelência tem razão. O Senado Federal, o Congresso Nacional, precisa se debruçar para discutir o tema do financiamento público. Mas, seguindo nessa linha, o estudo do IPEA nos aponta, por outro lado, as principais deficiências do sistema na percepção de seus usuários. O SUS ainda padece de graves problemas na área de recursos humanos e enormes carências na qualidade do atendimento especializado e de urgência e emergência. Além de um problema mais grave, que está na raiz dos demais, a insuficiência de recursos para o financiamento da saúde pública. Estabelecer fontes estáveis e satisfatórias de financiamento para a saúde é o maior desafio que temos a enfrentar neste setor. Com o comprometimento de todas as esferas da administração pública, União, estados e municípios, e a definição clara, precisa e legalmente estabelecida das responsabilidades de cada um dos atores do sistema. E aí é importante ressaltar que também de nada adiantará o aporte de mais recursos para a área da saúde se não ficar claro numa legislação específica qual o papel do gestor municipal, do gestor estadual, do gestor federal, de outros atores da área da saúde, desde o profissional ao gestor de uma unidade privada que presta serviços ao SUS. É preciso criar no Brasil uma lei nos mesmos moldes da lei de responsabilidade fiscal, que seria uma lei de responsabilidade sanitária, para que aqueles gestores omissos, gestores que mal se preocupam com o interesse e a saúde da população, pudessem ser responsabilizados pela negligência, pela omissão, enfim, pelo fato de não cumprirem os acordos e pactos que são constituídos nas instâncias do sistema de saúde. Aliás, esses acordos e pactos, eles precisam ter uma característica de um contrato com validade legal. Ora, de que adianta se estabelecer numa reunião da comissão tripartite que se deve buscar uma meta de reduzir a dengue num percentual X ou reduzir a mortalidade infantil num percentual Y ou assim se fazer com a mortalidade materna se o gestor que não encaminha essa decisão, ao não fazê-lo, não sofre nenhuma punição. No Brasil, nós já tivemos vários casos onde a omissão do gestor público levou a mortes, produziu sequelas em segmentos importantes da população e, no entanto, estão aí a gozarem dos seus direitos políticos, dos seus direitos civis e, muitas vezes, sequer a sofrerem qualquer tipo de sanção administrativa. Portanto, além do tema do financiamento, é importante discutir que os ralos existentes na saúde, e nós não podemos negar a existência desses ralos, precisam também serem fechados, serem concluídos. Portanto, quero concluir dizendo que essa é uma responsabilidade do Congresso Nacional, a qual espero que possamos responder muito em breve, de forma responsável, realista e positiva, como tem sido nos últimos anos a gestão de um sistema público de saúde aprovado por quem mais entende dele, o usuário. Muito obrigado, senhores senadores, senhoras senadoras.